בעזרת השם, דף חב זין, דתת וזה שבת, עולה פסוע בין דין זן עובדיו, שלום עליכם. סמוס דף חב ואב עמוד בית, נעקוורת הלינה ג'יבה אשור לרבה. Vimos uma discussão entre Abai e Rava no Shur passado, vamos revisar. Primeiro de tudo, tem coisas que pela Torá recebem a impureza. Por exemplo, utensílios, roupas, comida. O ser humano recebe a impureza quando entra em contato com um falecido, um réptil impuro, entre outros casos. Agora, com relação à roupa. A roupa é vulnerável a se impurificar, mas a questão é que se classifica como uma roupa. A gente vê uma braita de Rabi Shmuel, por exemplo, que fala, a Torá diz, a roupa é vulnerável a se impurificar. O que é uma roupa? Então fala a braita de Rabi Shmuel, com relação à impureza da lepra, a Torá fala que é uma roupa de lã ou de linho. Então em outros lugares também é uma roupa de lã ou de linho. Então, aparentemente o que se vê dessa braita, está na Debeira Rabi Shmuel, é que se é uma roupa de outro material, não recebe a impureza. E a Bai realmente fala assim, Abaye diz, uma roupa de outro material não recebe a impureza, e todos concordam com isso, ou seja, assim disse Abaye. Rava diz que não, tem uma machloket, tem uma discussão. Fala Rava, depende. Com relação a uma roupa de lã ou de linho, recebe a impureza. O que se classifica como uma roupa, para receber a impureza, tem que ser um tecido no mínimo de 3 dedos quadrados. Pega um tecido bem pequeno, de 3 dedos por 3 dedos de área, é de lã ou de linho, recebe a impureza. Ou seja, encostou em algo impuro, se impurificou. Farava, com relação a uma roupa de outro material, se é pequena assim, um pequeno tecido, 3 dedos por 3 dedos, não recebe a impureza. Farava, todos concordam com isso. Se é um tecido pequeno, de 3 dedos por 3 dedos, e é de outro material, por exemplo, algodão, não recebe a impureza. Mas farava, o que acontece se é um tecido grande? 30 centímetros quadrados. Ou mais. Aí falava de uma machloket. Conforme Rabi Shimon ben Elazar, mesmo que é de outro material, recebe a impureza. Conforme Tanna de Rabi Shmuel, não recebe a impureza. Por que essa diferença, se é pequeno ou grande? A gente já viu no shiur passado. Se o tecido é pequeno, 3 dedos por 3 dedos, só serve para um remendo de uma roupa de um pobre. Um rico não vai remendar a roupa dele com um pedaço desses de tecido. Então é um tecido menos importante. Então falava, um tecido dessa com pouca importância, um tecido bem pequeno, se é de lã ou de linho, recebe a impureza. Se é de outro material, não. Se é um tecido grande, 30 centímetros quadrados ou mais, aí já é um tecido que serve para o rico também. Aí falava, tem uma cloquet, conforme ele chama o Nazar, recebe a impureza, mesmo que é de outro material. Conforme Tana de Birishmer, não. De forma olerava de amar. Conforme irava. Que disse irava. Shloshá, shloshá, bechar bugadim. Ika beinai, de Bishim, Benazar, itlei. De Tana de Birishmer, leitlei. Revisando. Conforme irava. Tem machloket, de Bishim, Benazar, e Tana de Birishmer. O que acontece se uma roupa de outro material, como de algodão, é uma roupa grande. Um tecido de 30 centímetros quadrados ou mais. 3 tfachim quadrados ou mais. Conforme Bishim, Benazar, é vulnerável assim purificar. Conforme Tana de Birishmer, não. Berunda, Shloshal, Shloshal, Bishar, Gadim, Minale. De onde Rabi Shimon ben Elazar vai aprender uma coisa dessas, que um tecido que não é de lã ou de linho recebe a impureza? Se é um tecido grande? Então fala Rava Nafkame ou Beged. A Torá não fala só a roupa recebe a impureza, fala ou. Esse ou está sobre esse ou. É ou também de outro material. Outro tecido. E é grande, recebe a impureza. De Tana fala Breita, Beged, Enela, Beged, Shloshá, Shloshá, Bishar, Vladim, Minay, Tamud, Amar, O Beged, tem uma Breita assim. Desse ou, veio dizer, ou também um tecido de outro material que não é de lã ou de linho, recebe a impureza se é um tecido grande. Vabae, Hai, O Beged, Mayavidlei, Abai discute com Rava, fala Abai que não, um tecido de outro material não recebe a impureza, independente do tamanho. O que a Baia vai aprender desse ou Beged? Me baile no rabot, shalosh al shalosh, betsemeru pishtim, demitame bishratzim. Fala Baia, esse ou veio acrescentar um tecido de lã ou de linho, que é pequeno, 3 dedos quadrados, que recebe a impureza, mesmo a impureza leve, como a impureza do réptil. Ou seja, fala Baia, Se não fosse esse ou, eu ia falar que um tecido pequeno desses de lau de linho é vulnerável a receber uma impureza grave como a impureza da lepra. Falei esse ou, eu ia falar, ou também a impureza do réptil que é mais leve. Verava, o que Rava vai dizer? Galer Rahman Gabenegaim, viu Adin Estrotzim? Farava o ou, veio falar o que foi dito antes, que é uma roupa de outro material que recebe a impureza. Então, de onde Rava aprende que um tecido pequeno desses de Laudininho recebe a impureza do réptil? Farava, uma vez que a Torá fala que recebe a impureza da lepra, a gente pode aprender que é vulnerável assim purificar. Então, é vulnerável receber outras impurezas, como do réptil. Vê a Baie, o que a Baie vai dizer? E Clemifra fala a Baie que não. Você não pode aprender disso que a Torá fala. Um tecido pequeno desses, três dedos quadrados, recebe a impureza da lepra. Você não pode falar, ah, automaticamente eu sei que recebe a impureza do réptil. Por quê? Porque fala a Baie, olha só. Tem uma lei grave da impureza da lepra que não se aplica à impureza do réptil. Um estiva aérea, fios. Não um tecido, simplesmente fios. São vulneráveis a receber a impureza da lepra. Se aparecem manchas de lepra nesses fios, recebem impureza. Não recebem impureza do réptil. Essa lei de estiva é uma lei do caso grave da lepra, não, mas não recebem impureza do réptil, que é uma impureza mais leve. Então fala bem o que se vê, que a impureza da lepra é mais grave. Então eu posso falar também, sozinho, que talvez somente... No caso da impureza da lepra, um tecido pequeno desses de três dedos recebe a impureza, não do réptil. Por isso o Torá tem que falar ou beget, ou também, com relação à impureza do réptil. Veida, o que Rava vai responder? Isa agadadah negaim hamiri, lichtov rahman agabe shratzim, veleito negaim inaim. Fala Rava, se você, Abai, tem razão que a impureza da lepra tem leis mais graves do que a impureza do réptil, então que a Torá diga que um tecido pequeno, três dedos quadrados, de lã ou de linho, recebe a impureza do réptil, e não me diga nada sobre a impureza da lepra. Eu já vou saber, por Kalva Homer, que recebe a impureza da lepra também. Se no caso mais leve da impureza do réptil recebe a impureza, muito mais no caso mais grave da lepra recebe a impureza. Falava para Abai, por que a Torá tem que falar isso também no caso do réptil, também no caso da lepra? Não faz sentido. Então falava, como ele quis dizer antes, que eu posso sim aprender, uma vez que um tecido pequeno desses recebe a impureza da lepra, é vulnerável assim purificar, isso que eu aprendo daqui, então é vulnerável a receber a impureza também do réptil. O que eu faço com o beged, o ou, falava, veio falar que mesmo se é de outro tecido, se é um tecido grande, 30 centímetros quadrados, é vulnerável a receber a impureza. Veida, o que a Bai vai responder? Negaim Ishratzim Loato, Deikonim Ifrach. Fala Baie, eu não posso pegar a lei da impureza da lepra e deduzir automaticamente que recebe a impureza do réptil. E também não posso pegar automaticamente a impureza do réptil e dizer automaticamente que recebe a impureza da lepra. Porque fala Baie, Mal Ishratzim Sheker Mitame Bekiadasha. Por um lado, a impureza da lepra tem uma lei mais grave que não tem na impureza do réptil, a lei do fio, que o fio recebe também a impureza da lepra, do réptil não. Então, fala bem, eu não posso dizer automaticamente, se um tecido pequeno de três dedos recebe a impureza da lepra, automaticamente vai receber também a impureza do réptil. Eu não posso dizer isso porque a impureza da lepra tem um aspecto mais grave do fio que recebe a impureza da lepra, que a impureza do réptil não tem. Mas por outro lado, fala Abai, eu não posso dizer que se um tecido pequeno recebe a impureza do réptil, automaticamente também eu vou saber já que é vulnerável a receber a impureza da lepra. Porque a impureza do réptil também tem um aspecto mais grave que não tem na impureza da lepra, que é bequiada chá. Um pedacinho do réptil, mesmo que é do tamanho de um grão de lentilha, transmite a impureza, mas uma mancha dessas de lepra não transmite a impureza, tem que ser um pouco maior, tem que ser que gris, uma mancha um pouco maior. Então você vê que a impureza do réptil tem um aspecto mais grave que não tem na impureza da lepra. Por isso eu falo, bem, a Torá tem que me dizer, também no caso da impureza do réptil e também no caso da impureza da lepra, que um tecido pequeno de três dedos, se é de lã ou de linho, recebe a impureza. E Rava disse que não, Rava discutiu e disse que se o de Obeged veio falar que um tecido de outro material recebem impureza, mesmo se é de algodão ou de seda, por exemplo, se é um tecido grande, recebem impureza. E Abai discutiu e falou que se ou, de Obeged, eu falar que se é um tecido pequeno, de lã ou de linho, recebem impureza do réptil. Amar Abai, haitara de beira bishmael, mabdik meidartara de beira bishmael. Fala Abai, tem uma contradição das braitot, da ishiva de bishmael. De tara de beira bishmael, falar outra braita de bishmael, além da braita que a gente viu ontem. Beged, ene yela beged, tsemeru pishti minayin. Minayin lerabot tsemer gmanim. Fala a braita de bishmael, a Torá fala uma roupa, recebe a impureza. Encostou em algo impuro, se impurificou. Fala a braita, até agora eu sei que isso é uma roupa de lã ou de linho. Da onde eu sei que isso é uma roupa de outro material? Tsemer gmanim, uma roupa de pelo de cabelo, tsemer naranavim, ou de coelho, no tachirizim, ou de cabra. Vem a shirim, vem a kalach, vem a srikin, ou tipos de seda. De onde eu sei que são vulneráveis a se impurificarem? Tamud lomar obeged. Fala para ele, desse se obeged, ou eu acrescento outros materiais. Tem uma contradição das braitas de Rabi Ishmael. Essa braita fala que uma roupa de outro material recebe a impureza. E a braita de Rabi Ishmael que a gente viu ontem, fala que não. A Torá revela, no caso da impureza da lepra, que uma roupa é uma roupa de lã ou de linho. Então isso aplica em outros casos da Torá. Então, a gente viu ontem, que veio dizer que se é uma roupa de outro material, não recebe a impureza. E essa breta de Rabi Ishmael que a gente acabou de ver, fala que sim. Rava Amar, que leite ele achta de Rabi Ishmael, bechar bgadim, shalosh al shalosh, shalosh al shalosh itle. Fala Rava, essa, respondendo a contradição, depende, se é uma roupa pequena, 3 dedos, e é de outro material, não recebe a impureza. Se é um tecido grande, 30 centímetros quadrados ou mais, aí já serve para o rico e também para o pobre, já é mais importante, é mais sensível à impureza, e recebe, mesmo que é de outro material, não é de lã ou de linho, recebe a impureza. Então a breta que a gente viu no juro passado se trata de uma roupa pequena, 3 dedos até 30 centímetros, e essa breta aqui se trata de uma roupa maior, de 30 centímetros ou mais. Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Bishar Bgadim, Nerebishim Belazar Itlei, Letra de Berebishmel Itlei. Pergunta, como é que Rava disse isso aqui? Se até agora a gente viu de Rava que tem uma machloket, no caso de uma roupa de outro tecido, que é grande, se recebe impureza ou não, falou Rava tem machloket, e Nerebishim Belazar que fala que sim, conforme Tana de Berebishmel, não. E aqui Rava acabou de dizer que conforme Tana de Berebishmel, se é uma roupa grande de outro tecido, recebe impureza. Rabba tinha dito antes que não, tem machlok, e Tana de Berebishmael fala que não recebe impureza. Tem duas respostas. Hadar be Rava Meir. Uma resposta é que Rava voltou atrás, por causa dessa contradição das braitas, o Rava voltou atrás, e diz que se é uma roupa grande, mesmo de outro material, mesmo Tana de Berebishmael fala que recebe a impureza, também Berebishmael e Nazar fala a mesma coisa. Então, se Rava voltou atrás, a opinião final de Rava é que todos concordam que se é uma roupa grande, 30 centímetros quadrados ou mais, mesmo que é de outro material, é vulnerável a se impurificar. Vem, vai ter uma outra resposta. Harav Papa Amra. Outra resposta, quem disse isso, que a gente acabou de falar, de Rava, não era Rava, era Rav Papa. Então, conforme essa resposta, Rava não voltou atrás. Existe uma questão sobre isso. E quem disse o que a gente acabou de ver, era Rav Papa. Rava veio falar, então, que se é uma roupa grande, de outro material, mesmo que é de algodão, por exemplo, de seda, ou de pelo animal, recebe a impureza. Então como é que Rav vai explicar a breta que a gente viu ontem? De Rav Papa Amar, Af kola tu ekilayim. Disse Rav Papa, a breta de ontem, de Tana de Berebishmael, que fala, a gente vê, do caso de lepra, que a roupa é de lã ou de linho, também em outros casos naturais de lã ou de linho. Fala, Rav Papa, se trata do kilayim. Proibido vestir uma roupa de kilayim, chatnes. O que significa chatnez? Fala Rava, você vê do caso da lepra, que é uma roupa de lã e de linho. A mistura de lã e também de linho proíbe a roupa. Pergunta, que lá em Bede é que se vê, bem. Não precisamos desse do que disse Rava. A Torá fala claramente que lá em é lã e linho. No tribá chatnez, você virou pistime, a Torá fala claramente, não vista a roupa de chatnez. Roupa de quilaim, de lã e de linho. Então eu já sei disso, que a roupa de Kilaim é de lã e de linho. Agora tenta responder, por que a Rava precisa então aprender de Tana de Berebishmael que Kilaim é de lã e de linho? Se o pastor fala claramente isso. Então, a menina tenta responder isso. Tzagada da Ramina. Hanemine derek revisha. Avabala. Kotre mine assur. Poderia pensar isso que a outra falou. Tilbash. Não vista. A proibição de vestir é de lã e de linho. Mas eu poderia pensar que a proibição de se cobrir com kilaim é com qualquer outra mistura de materiais. Por isso, tem entrada de Birebishman que fala que não é o mesmo, porque quando a pessoa vai se cobrir com kilaim, é só proibido se é lã e também linho. Fala, mas isso não faz sentido. Velav Kavahomer, tem um Kavahomer, um raciocínio para isso já. O Male Vishad de Kavitane Kule Gufe Mikilaim Amar Temeru Pishtim Ir Midachlinalon Halalo Koshken. Se vestir, que é um uso mais importante, a pessoa tem mais proveito quando a pessoa veste, é só proibido ser lã e também linho, muito mais se cobrir, que é um proveito menor, que é algo mais leve, é só proibido lã e linho, não vou falar que se cobrir é mais grave do que vestir. Era de Rafa Beduta, então realmente eu falo, Rafa cometeu um erro, então rejeitamos o que disse Rafa. Então voltamos à questão, à resposta de antes, que aparentemente Rava voltou atrás, aparentemente estava de Beijo concorda com o Rabi Shimon Elazar, se é um tecido grande, 30 centímetros quadrados ou mais, é vulnerável sem purificar, mesmo que é de outro material. Então, tem outra resposta. Rav Nachum Bar Yitzchak Amar, Af Kol Leatui Tzitzit. Fala Nachum Bar Yitzchak. Conforme está de Beijo Mishmael, se é um tecido grande, mesmo que é de outro material, não é lã ou linho, recebe a impureza. O que a Tana da Birebishman que a gente viu ontem disse que a roupa é de lã e de linho? Você está dizendo a mitzvah de tzitzit. Viramos a página. Tzitzit bedeptim. Então, o que Rav Nachum Bar Yitzchak veio dizer é que do trecho da impureza da lepra, a gente vai para mitzvah de tzitzit, que a doutora fala, tem uma roupa de quatro cantos, coloca tzitzit, é uma roupa ou de lã ou de linho. Que está obrigada a tzitzit. Uma roupa de outro material, e é isenta do tzitzit. Pergunta, camarada, tzitzit bem active. A Torá fala claramente sobre tzitzit já isso. Porque eu tenho que aprender do trecho da lepra. O que diz a Torá? Lotir bashat ned semeru pishtim, uchtim gdilim tasselach. A Torá fala, não vista aqui lá, hein? Lã e linho, coloque tzitzit na roupa. Tem um ekesh. Existe uma associação entre os dois assuntos, tzitzit e kilaim. Isso para escrever no mesmo passuca, a mesma coisa. As duas coisas. Então a Torá veio dizer, se tem uma roupa de lã ou de linho, coloca tzitzit. Se é uma roupa de outro material, não tem que colocar tzitzit. Então, por que eu tenho que aprender do caso da lepra, que a roupa de lã é, ou de linho está obrigada ao tzitzit, ou outro material não? Se você vê já disso, desse passuco, o outro bachatnes, samiru pishtim, gdilim tasselach, que é de lã ou de linho. Explica a saga da Tachamina Kedera. Eu poderia pensar como Rava. Por isso o Sara da Birishma veio falar que não. O que disse Rava? De Rava Rami. Rava perguntou uma contradição dos psukim do tzitzit. Ktiv hakanav, min kanav. A Torá fala, coloque tzitziot nos cantos das roupas de quatro cantos. Depois a Torá fala, o tzitzit do canto. Eu já sei que o tzitzit, os fios, são colocados nos cantos da roupa. Por que a Torá tem que falar isso outra vez? Tzitzit da kanav. Falava, min kanav. A Torá veio falar que eu coloco fios de tzitzit do mesmo material do que o canto da roupa. Se o canto da roupa é de algodão, eu coloco fios de algodão. Se é de seda, eu coloco fios de seda. Isso por um lado. O Rti tem outro pasuk, tzemeru pishtim yachdav. Outro pasuk fala que os fios são de lã ou de linho. Então, por um lado parece que os fios têm que ser de lã ou de linho. Por outro lado parece que os fios têm que ser do mesmo material que o canto da roupa. Uma contradição. Se o canto da roupa é de algodão, os fios vão ser de algodão? Ou de, então, uma contradição. Hakei, te explica a Rava. Tzemeru pishtim potrim ben beminan, ben shelo beminan. Fala Rava, fios de lã ou de linho servem para tzitzit, para qualquer roupa. Mesmo uma roupa de algodão ou de seda. Ou etc. Charminim beminan potrim, shelo beminan en potrim. Já se o fio é de outro material, por exemplo, fio de algodão, só isenta como tzitzit uma roupa de algodão. Se o fio é de seda, só isenta uma roupa de seda. Mas se o fio é de lã ou de linho, serve para qualquer roupa. Então, eu poderia pensar em dizer como Rava, que uma roupa de outro material também está obrigada ao tzitzit. Kamesh Malan, por isso, tentada de Berbishman, que discute. E vai falar que não, uma vez que eu vejo no caso da empresa da lepra, que a roupa lá, que a Torá revela o que é uma roupa, é roupa de lã ou de linho, assim também com relação ao tzitzit, uma roupa que está obrigada ao tzitzit é uma roupa de lã ou de linho. Outro material está isento. Amar Abacha Benedirava de Rabashi falou o sábio. Letra de Mira Bishmael, mais na linha Tumá, de Mar Bishar Gadim, de Chtiv Obegi. Achanami Leima, de Rabot Shar Gadim, Meashel Techaseba. Pergunta. A Tara de Bereb Ishmael, a segunda braita que a gente viu na página anterior, diz desse ou beged, ou a roupa, deve dizer ou uma roupa de outro material, é vulnerável assim por eficácia, é um tecido grande. Traveu ler a boto. Ou seja, se fosse só o passuk da roupa, ia falar uma roupa de lã ou de linho, que é vulnerável assim por eficácia. Se outra falar ou, ia falar outro ou de outro material. Com relação ao tzitzit, a Breta de Rabi Ishmael sustenta que somente uma roupa de lã ou de linho está obrigada ao tzitzit. Pergunta a Gmará, que também no caso do tzitzit tem palavras a mais. Asher techaseba, uma roupa que a pessoa vai se cobrir, está obrigada ao tzitzit. Isso está sobrando. Então, por que você não acrescenta roupas de outros materiais? Ah, não. Haula atui exutsuma, o deata. Responde, Asher techaseba veio incluir algo a mais. Vem incluir a roupa do cego, que está obrigada ao tzitzit. Por que eu poderia pensar que não? Detalhe a fala breita. Uritemoto, prate tzut laila. Tura diz, coloque tzitzit, para você ver o tzitzit. Quando a pessoa vê o tzitzit, ele se lembra das mitzvot, ele se comporta melhor. Então, fala breita, eu vou dizer, uma roupa que a pessoa veste de dia está obrigada ao tzitzit. Uma roupa que a pessoa veste à noite sai ainda do tzitzit, porque na escuridão a pessoa não consegue ver o tzitzit. Fala breita. A tal me pratek sut laila, o enuela pratek sut suma. Por que você diz que uma roupa que a pessoa veste à noite está isenta do tzitzit? Fala outra coisa. Uma roupa do cego está isenta do tzitzit, porque o cego não consegue ver o tzitzit. Fala breita. Que shu omer asher techaseba arek sut suma amur. Quando a Torá fala asher techaseba, essa sobrando veio acrescentar algo a mais. Eu falo também a roupa do cego está obrigada ao tzitzit. Hamane mekayem uritemoto, pratek sut laila. Do que a Torá fala uritemoto, eu falo, você coloca tzitzit numa roupa que você vê, eu falo que é uma roupa que a pessoa veste à noite, na escuridão ele não consegue ver o tzitzit, está isenta do tzitzit. Quando maraita de rabot suma, olha o tzik sut laila. Por que você diz, asher techaseba veio acrescentar a roupa do cego, que está obrigado ao tzitzit, por que você não fala que veio acrescentar uma roupa que a pessoa veste à noite? Responde a Breta. Marbe ali ksut suma, shesna bereya etzel acherim. Motze ali ksut laila, shena bereya etzel acherim. Fala a Breta. A roupa do cego está obrigada ao tzitzit, por causa das palavras asher techaseba. Por que não a roupa que a pessoa veste à noite? Porque, no caso da roupa do cego, ele não consegue ver o tzitzit. Mas todo mundo consegue ver. Então tem o ritemodo que as pessoas vão ver o tzitzit do cego e vão se lembrar das mitzvot também. Então, está obrigado ao tzitzit. Eu não vou dizer que a roupa que a pessoa veste à noite está obrigada ao tzitzit por causa de asher techaseba, porque à noite ninguém consegue ver o tzitzit na escuridão. Então, a Torá isenta roupas que a pessoa veste à noite que não tem que colocar tzitzit. Pergunta, vem a ler a boa tcharugadim. O que a Mara perguntou antes? Por que você não acrescenta de asher techaseba uma roupa de outro material, que não é de lã ou de linho, que está obrigada ao tzitzit? A Breda diz que acrescentamos a roupa do cego. Por que justamente a roupa do cego e não uma roupa que a pessoa veste normalmente? Uma pessoa que consegue ver o tzitzit, tem que colocar tzitzit numa roupa de outro material. Por que não? Explica. Mistambra kai betzemer upishtim, arbe tzemer upishtim, kai betzemer upishtim, arbe shar gadim. Então responde o seguinte, a gente vai explicar melhor essa sugiá. Quando a Torá fala, uma roupa está obrigada ao tzitzit. Eu não sei o que isso classifica como roupa. Fala a Tana de Bereb Ishmael. A Torá fala claramente, no caso da lepra, uma roupa é uma roupa de lã ou de linho. Isso que a Torá fala explicitamente. Então eu vou aplicar isso ao caso do tzitzit. Uma roupa tem que ser de lã ou de linho para estar obrigada ao tzitzit. Isso que a Torá fala claramente. O trecho do tzitzit se trata de uma roupa de lã ou de linho. Quando a Torá fala, Asher techaseba, vem acrescentar algo a mais. Fala a Braita. É uma roupa de lã e linho, mas com algo a mais. Uma roupa do cego, de lã ou de linho, mesmo que ele não consiga ver, mas que outras pessoas conseguem ver, está obrigado ao tzitzit. Faz mais sentido falar assim, que continuando com o tema do trecho, uma roupa de lã e linho, com algo a mais, esse Asher Tehaseba veio em um passo adiante, e fala, mesmo que é do cego, está obrigado ao tzitzit. Faz mais sentido falar isso do que de repente pular, falar que Asher Tehaseba veio falar roupas de outros materiais, outros tipos de roupas. É um pulo maior pular para outros materiais do que pular para a roupa de lã e linho, com um pouco a mais que a roupa do cego. Continuando, Amar Abai fala Abai, Rabi Shimon ben Elazar, Vesumchus Amru Davar Echad. Rabi Shimon ben Elazar falou a mesma coisa que Sumchus. A gente mencionou o que disse Rabi Shimon ben Elazar de passagem no churro passado, a gente não focalizou nisso, agora vamos focalizar. Com ação além da Sukkah. A gente sabe que para construir a Sukkah, o Shach, a cobertura do teto da Sukkah, tem que ser algo que cresce do solo, tem que ser Gidule Karka, e tem que ser algo que não é vulnerável assim por purificar. Então a pessoa não pode colocar roupas de linho, por exemplo, como Shach. O linho cresce do solo, mas as roupas são vulneráveis a se impurificar e não servem como cobertura da Sukkah. Rabi Shimon Azar falou mais, não só roupas de linho. Linho, por si só, ramos de linho não servem para colocar em cima da Sukkah. Porque fala Rabi Shimon Azar, a gente já falou antes, Shtiva Ere, fios de linho, recebem a impureza da lepra. Não recebem impureza do réptil, mas recebem impureza da lepra. Fora Shimon Azar, uma vez que esses fios de linho são vulneráveis a se impurificarem, mesmo que seja só impureza da lepra, já não servem para açúcar. Sumchus também falou a mesma coisa. Shimon Azar Adamra, Sumchus também fala Sumchus. Na Breit. Sumchus Omer, se rechab betavui, psulá, e preenchem também a benegaim. Disse Sumchus, a pessoa cobriu açúcar com fios de linho, não serve como schar, porque é vulnerável a receber a impureza da lepra, se tem manchas de lepra nesses fios, se impurifica. Qual que é a novidade aqui? Eu poderia pensar que algo que é vulnerável a se impurificar de forma normal, não serve como schach, com a impureza do réptil, outras impurezas também. Aí não serve como schach. Mas falou Sumchus e também o Shimon Azar, mais ainda, mesmo se são fios de linho que só recebem a impureza da lepra, não recebem outras impurezas, também não serve como schach. Queman, como qual opinião vai Sumchus, que é de Tanan falar a Mishnah. Shtiva Erev, mitame benegaim, miad vermir. Diz vermir, como Sumchus e Hashem Benazar. Shtiva Erev, fios, por exemplo, fios de linho, recebem a impureza da lepra. Virabidó, merabidó, discute o curabimir. Hashti mexei xalé, verev miad, veorinja, pistá mexei tladu. Fala, Yudá, quando o fio é vulnerável a receber a impureza da lepra, quando ele está pronto. Então o que eles faziam? Quando eles iam fazer uma roupa de linho, eles dividiam os fios entre fios do comprimento da roupa, shti, e fios da largura da roupa, que é erev. Pegavam os fios do comprimento e também cozinhavam os fios. Isso branqueava os fios ainda mais. Então fala Yudá, quando o fio do comprimento já foi cozido, já está pronto para o preparo da roupa, aí já é vulnerável a receber a impureza da lepra. Os fios da largura não são cozidos, então mesmo antes de cozidos já são vulneráveis a se purificarem. O ninja e pistan são ramos de linho para outros usos, eles eram colocados no forno, então a partir disso já são vulneráveis a se purificarem. Então, Sumchus, Rabi Shimon ben Elazar vão com o Rimi, que disseram que os fios de linho, mesmo antes de serem clareados, já são vulneráveis a se impurificarem a impureza da lepra, então não servem como shach, cobertura da açúcar. Já Rabi Yudá vai dizer que depende. Se são fios do comprimento e não foram cozidos ainda, não recebem nenhuma impureza, então servem para o shach, mas os sábios discutiram. Isso foi o que falamos aqui por hoje. Não percam, vamos ver uma nova Mishnah, mais sobre assuntos do linho, que a gente pode usar para acender as velas do Shabbat. Vamos ver também da empresa de Tumat Oher, o recinto do falecido, com relação aos tecidos, com muito mais amor. Baruch Adonai Olam, amém e amém.